Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.
Ei, você mesmo, você aí, tô ligado em você aqui no Bate-Bola, seu melhor programa na hora do almoço. A partir de agora o seu clube é o destaque, a Nacional é a rádio de todos os esportes. Hoje é quinta-feira, 4 de maio de 2017, e vamos aos destaques do programa de hoje, começando com o destaque do Rafa Monteiro. Alô, Rafael, boa tarde.
Muito boa tarde, Rui Fernando. Flamengo vence a Universidade Católica no Maracanã e encaminha a classificação para as oitavas da Libertadores. Time agora pensa na decisão do Campeonato Carioca.
Juventus vence o Mônaco com show de Higuaín e Daniel Alves. Cruzeiro vence a Chapecoense e conquista boa vantagem na Copa do Brasil. O destaque agora é do Luiz Ferreira. Manda, Luiz, boa tarde.
Boa tarde, deslumbra. Palmeiras joga mal e sofre derrota na Bolívia. Grêmio sofre virada no Chile e Renato Gaúcho corneta arbitragem. E Atlético Paranaense perde em casa e se complica na Libertadores.
É, tá aí, valeu então o destaque da cabeçuda. Bom, agora quem chega é Wagner Gomes. Manda aí, Wagner, boa tarde.
Boa tarde, Rui Fernando. Ingressos para a decisão de domingo da Superliga estão esgotados. Federação Internacional de Basquete mantém suspensão da Confederação Brasileira até junho.
Legal, já já todos os detalhes para você aqui no Bate-Bola. Informação, a opinião, a polêmica. É o Bate-Bola, o seu melhor programa na hora do almoço. E olha, você participa. Hoje você participa nos telefones no 21... É o código de área do Rio de Janeiro, 217-6918, 217-6919, 217-6918, 217-6919. E olha, tem zap hoje, o WhatsApp do Bate-Bola, para você mandar a sua mensagem de áudio ou de texto. O 21, né? Você que está aí fora do Rio, 997-84-9503. É o zap, hein? Vou repetir, 997-84-9503. 03 é o WhatsApp do Bate-Bola, que você vai participar mandando a sua opinião com mensagem de áudio ou de texto. Você ligado, meio-dia e 33 no ar o Bate-Bola. Olha eu aqui, tô ligado em você, no Bate-Bola pela Nacional Rio, Nacional Brasília. Também na internet, hein, no radios.ebc.com.br. Agora, meio-dia e 34. Que vitória maiúscula, hein? Que segundo tempo, que nó tático mais um deu Zé Ricardo. E o Flamengo conseguiu uma vitória maiúscula diante do Universidade Católica. 3 para o Mengão, 1 para a equipe chilena. As informações chegando. Alô, repórter Maneiro.
Rafael Monteiro.
Fala aí, Rafa. Que beleza o Mengão ontem, cara. Você que esteve lá.
Boa tarde, Super Inca.
Boa tarde, Inquinha.
Tudo tranquilo, Rui?
Tudo bem, Super Inquinha?
Tudo beleza. O Flamengo se tornou o time de um tempo na Copa Libertadores da América. Por que um tempo? Porque na abertura da Libertadores, na estreia, o Flamengo jogou apenas um tempo contra o São Lourenço. Meteu 4 gols no segundo tempo.
Foi.
No segundo jogo, no Maracanã, o Flamengo também jogou só um tempo, o primeiro tempo, e venceu o Atlético Paranaense por 2-1. E dessa vez foi o segundo tempo. O Flamengo tá oscilando, ora um primeiro tempo, ora o segundo tempo. Dessa vez o segundo tempo foi muito bom do Flamengo. O Flamengo venceu pelo placar de 3-1. Os gols do Flamengo foram marcados pelo Paulo Guerreiro, pelo Rodinei e também pelo Miguel Trauco. Santiago, aquele mesmo que marcou o tanque, marcou no primeiro jogo, no jogo de ida, voltou isso a marcar. Fez o 3-1 e o Flamengo saiu com uma vitória. E o bastante interessante é como o Flamengo terminou a partida. O Flamengo acabou a partida com 4 laterais.
4 laterais, né? Justamente. Acho que poucas vezes no futebol aconteceu
eu
isso.
Eu não consigo lembrar.
Nem eu.
Eu não consigo lembrar. Foi junto com o Rodinei, jogou ali junto com o Pará. E na lateral esquerda, o René e o Trauco. O René e o Trauco a gente já tem visto mais acontecer.
É. O Miguel, pelo lado direito, que é novidade.
É, né? Novidade, mas jogou também contra o Boa Vista ou contra o Macaé no Campeonato Carioca. Posso estar enganado, É um entre um desses dois times. Mas foi contra o Macaé, justamente. Foi contra o Macaé. O técnico Zé Ricardo jogou com os dois laterais, com o Rodinei e também com o Pará. Isso já aconteceu, mas era mais difícil acontecer. Na verdade, o técnico Zé Ricardo queria uma mudança tática no time. Queria colocar velocidade. E o Rodinei falou, então eu faço. Aí foi lá, colocou o Rodinei. Deu certo, o Flamengo conseguiu vencer, conseguiu marcar seus gols na partida. E quem chega ao microfone da Rádio Nacional para falar sobre essa vitória importante do Flamengo na competição é o técnico Zé Ricardo. Vamos escutá-lo.
Conseguir sair daqui com uma vitória, para a gente foi muito importante. Poder de superação muito do nosso grupo, principalmente após o gol de empate deles. A gente sair daqui com 3 pontos e próximo de classificar é realmente um sentimento muito gostoso. Está todo mundo de parabéns. Mas ainda temos uma partida dificílima na Argentina. Se preparar bem para a gente, dia 17, tentar configurar essa classificação para a próxima fase.
Rui, a questão é a seguinte. O Flamengo, o torcedor do Flamengo está feliz, deve estar feliz também, porque lotou o Maracanã, recorde de público, mais de 61 mil pessoas no Maracanã. Mas a verdade é o seguinte, se o Flamengo empatasse e o Flamengo ganhasse, como ganhou ontem, era a mesma coisa, que o Flamengo ia precisar de um empate na próxima rodada. Então a vitória serviu para dar moral pro Flamengo contra
o
Fluminense.
Foi, né?
Justamente.
Dar moral até ao Zé Ricardo, né?
Justamente, que estava muito contestado.
Dois jogos e duas perfeitas movimentações como treinador na área
Modificações, técnica. Justamente. Mexeu muito bem, sabe? Mostrou que tem um grupo nas mãos. Muita gente que critica o técnico Zé Ricardo. O técnico Zé Ricardo contra o Fluminense e também contra a Universidade Católica mostrou que tem o time nas mãos, porque conseguiu reverter a história do jogo. Dentro do jogo difícil, aquele jogo ali encardido, o técnico Zé Ricardo conseguiu fazer as modificações no time do Flamengo e conseguiu sair com a vitória. Duas vitórias importantes, pelo menos uma vitória na final do Campeonato Carioca contra o Fluminense e agora uma vitória contra a Universidade Católica para mostrar o Flamengo 100% no Maracanã. O Flamengo agora basta apenas empatar na próxima partida contra o São Lourenço da Argentina, que confirma a classificação. Pode até mesmo perder. Basta o Atlético Paranaense não vencer a sua partida contra a Universidade Católica fora de casa. Sim, Rui.
A classificação, o Flamengo em primeiro com 9, o São Lourenço em segundo com 7. O Furacão tem 7 também, mas perde no saldo de gols. A equipe argentina tem menos 1, o Furacão tem menos 2. E a Católica tem 5 pontos, né? Eu acho que a Católica é praticamente, né?
Eliminada. Se o Flamengo perder o seu jogo e ela ganhar o seu jogo. O Flamengo tem que perder para o São Lourenço e a Católica tem que ganhar dentro de casa o Atlético Paranaense. Não é impossível, não. Mas é complicado, não é uma tarefa fácil pro time da Universidade Católica. A Universidade Católica começou muito bem fase de grupos ali.
Eu acho que é o contrário. O Flamengo tem que ganhar o São Lourenço, porque aí...
Justamente, o Flamengo tem que ganhar o São Lourenço.
Ganhando tá certo. O São Lourenço, aí o São Lourenço para nos 7, o Atlético Paranaense perdendo para a Católica, para nos 7 e a Católica vai a 8. Aí entra o Flamengo e Católica.
E o Flamengo não é ultrapassado pela Universidade Católica. Tem 9 pontos, justamente. O Flamengo tem que ganhar o seu jogo e a Católica ganhar. Lembrando que a Católica começou muito bem a fase de grupos, um empate fora de casa contra o Atlético Paranaense e depois uma vitória dentro de casa com o Flamengo. Mas quem chega ao microfone da Rádio Nacional para falar ainda sobre essa partida importante de ontem no Maracanã é o Paulo Guerreiro, o jogador que mais arriscou, um jogador que está caindo nas graças da torcida, foi muito criticado, e o Paulo Guerreiro chega para falar ao microfone da Rádio Nacional sobre esse gol importante, o segundo,
acabou o caô
gol
mesmo.
Que acabou o caô naquela partida. Vamos escutá-lo.
Eu acho que foi um gol muito importante, como você falou. A gente não desistiu. O grupo mostrou muito caráter depois de que a gente tomou 1-1. E isso que dá para ressaltar nesse resultado de hoje. Né? A gente luta, a gente joga. A gente está tendo jogos muito decisivos, muito intensos. E hoje acho que esse grupo está de parabéns. Por demonstrar mais uma vez, que a gente tem raça, que a gente luta até o final e que a gente tenta e nunca desiste. Então, acho que esse gol foi muito importante, que deu uma tranquilidade maior e a gente conseguiu fazer o terceiro gol que já conseguimos matar o jogo, né?
Matador. Como está jogando aí o Guerreiro?
Esse segundo gol do Flamengo foi o de número 200 na Copa Libertadores da América. Só nesse ano de 2017, o Guerreiro já fez 11 gols, 9 pelo Campeonato Carioca e 2 pela Copa Libertadores da América. Rui Fernando.
O Guerreiro arrebentando no ataque rubro-negro, Flamengo bem, precisando aí de um empatezinho diante do São Lourenço para passar a próxima fase da Libertadores. Próximo jogo será contra o São Lourenço, lá no Nuevo Gasômetro, no dia 17. E também no dia 17, o Católica jogando em casa contra o Furacão Atlético Paranaense. Meio-dia e 41.
A opinião do Bate-Bola Nacional.
Com o comentarista que não deixa dúvida. Jorge. Atirar pelos dois últimos jogos, o Flamengo está convencendo e vai ser difícil ser batido esse ano, hein, Jorge Ramos? Boa tarde.
Boa tarde, Rui. Boa tarde a todos os amigos, né? Vocês estão ligados, aos colegas aqui de trabalho. Realmente, o Flamengo fez um resultado muito bom. E o interessante, né, desse momento que o Flamengo vive são que os jogadores que estavam sendo contestados, né, principalmente até o Guerreiro foi muito contestado.
O Márcio Araújo,
Zé Ricardo. Né, o técnico Zé Ricardo. Né. O Zé Ricardo ontem, ele poderia hoje ser burro total, né, porque ele jogou com quatro laterais. Né, isso é até
deu
uma...
certo, né?
Ninguém lembra aqui de um jogo dessa forma, e acabou dando certo. Então,
quem tinha maneira de colocar sempre laterais, dois laterais, era o Coutinho, ele que começou com isso, para fazer o overlapping.
Você tem razão.
Ô, Jorge, eu lembro de um jogo, desculpa, boa tarde todo mundo.
Boa tarde.
Eu lembro de um jogo do Fluminense em 2005, em que o Abel escalou o Léo Moura e o Juan no meio campo, colocou o Schneider e outro lateral esquerdo, não me lembro agora, mas ele fez isso.
Pois é, o interessante disso tudo é que a gente ontem aqui, junto com o Mário Silva, né, com o André, nós falávamos até... da questão do técnico ser uma besta ou bestial, né? Que o Otto Glória falava isso. Então, o Zé Ricardo ontem, ele ficou no limiar, né? Se não desse certo, ele seria realmente uma besta total, burro, né? Como a torcida ia pegar no pé, como vinha pegando em alguns momentos. Mas não, ele deu certo, o Flamengo venceu, deu um passo importante. Pena que o Atlético Paranaense não tenha vencido, porque aí já segurava a classificação, né, dos dois. Então esse grupo ainda está em aberto. O jogo lá contra o São Lourenço é um jogo super difícil. Mas de qualquer maneira o Flamengo tem aí a possibilidade do empate. Em três resultados possíveis, né? Dois são a favor. Então foi muito importante essa vitória. E mais interessante ainda é poder constatar que jogadores que são contestados estão em alta, né? Márcio Araújo é um deles, o próprio Guerreiro com os seus... gols, isso foi uma boa fase, e o técnico Zé Ricardo, né, que vinha sendo contestado, e ontem, né, sacou lá esses quatro laterais, e o Rodinei bastou entrar para fazer o gol. Impressionante isso, futebol é interessante, e o Flamengo vai no caminho certo.
É isso, Jorge, agora quem chega é ele, o locutor de todas as ondas. Tá empolgado com mais um jogo muito bom do time rubro-negro, André Luiz Mendes. Boa tarde, Andrezão.
Boa tarde, Rui. Um abraço para você, para os amigos ligados aqui no Bate-Bola. Ô, Rui, você sabe que meu pai, quando era vivo, ele era torcedor flanático.
Flanático. Né? Então, tem até uma torcida com esse nome. Flamengo. Os Flanáticos.
É, exatamente. E, às vezes, a gente assistia jogo junto e ele lia o jogo como torcedor e, pela força do hábito, eu como com olhar técnico da coisa. E normalmente ele ficava chateado comigo, porque eu dizia pra ele, tipo, bateu na mão, eu falava, não bateu na mão. Não, mas lá bateu, não bateu na mão. E ele ficava aborrecido, né? Pô, mas cara, porque a força do hábito faz a gente ver jogo não mais com o coração.
Isso.
Fica um pouco de lado, isso, né? Isso. Todos sabem que eu sou torcedor do Flamengo, então tô muito à vontade pra isso. A gente vê um pouco de lado. Então passa a fugir um pouco da euforia, para analisar a coisa com
frieza.
Pé no chão, com frieza. Aí a gente pergunta pro cara que não viu o jogo, só soube do resultado. Flamengo ganha do Universidade Católica 3-1 com quatro laterais em campo. Isso, no mínimo, é absurdo. Confesso a você que quando ele fez essa alteração, acho que teve muita gente que se espantou. Porque ninguém entendeu. Eu achei que ele ia passar o Pará para a lateral esquerda, botar o Trauco no meio e o Rodinei ficar pelo lado direito. Aí depois ele me vem com o René. Então vou te contar uma coisa. Esse Zé Ricardo é largo pra caramba, amigo. Ele é muito largo, porque foi uma alteração,
mas tem que ser também,
atípica.
Né?
Tem que, a estrela tem que fazer parte do negócio. eu nunca vi ou soube que o Flamengo treinou essa formação para entrar em campo. Ele atirou, acho que no... Que
não, treinou, viu. Treinou. O Rodinei até falou que treinou.
É, mas olha, cara, vou dizer uma coisa para você, Rui. Treinar com quatro laterais em campo, olha, tem que ser o gênio da lâmpada e papai do céu tem que botar a mão em cima. E colocou. Não que o Flamengo tivesse jogado mal. O Flamengo não jogou tão mal assim. Mas o Márcio Araújo foi impecável. O Rafael Vaz foi impecável. E o Guerreiro está levando do meio para frente o time nas costas. Ele está fazendo tudo. Ele prepara, ele arma, ele lança, ele põe nego na cara do gol, finaliza. Enfim, está fazendo um pouco de tudo. Mas nessa competição, o importante é vencer. Flamengo, essa vitória não deixa o Flamengo tão preocupado. Sabe qual é o interessante disso tudo? Que o Flamengo dá sorte? É o seguinte. O Flamengo joga com o São Lourenço lá. Por um empate. Se vencer, classifica. Se empatar, classifica. E até perdendo, pode classificar. Desde que a Universidade Católica vença o Atlético Paranaense. Vamos que a Universidade Católica entre em campo pensando o seguinte: vai que o Flamengo me mete um gol no São Lourenço e a coisa complica. É melhor fazer o meu papel. E lá, a Universidade Católica é franco favorito para vencer o Atlético Paranaense. Então, por isso eu acho que a situação do Flamengo é confortável dentro de um limite.
Tá bom. Valeu, André Luiz Mendes. A opinião aqui no Bate-Bola. Você ligado pela Nacional Rio Brasil e na internet no radios.abc.com.br, 12:48.
Momento Estádio.
Tá chegando, professor.
Wagner Gomes.
FIBA mantém suspensão da CBB até junho.
É isso mesmo, Rui.
Como é que é isso?
Até a próxima reunião. Eles estão se reunindo em Hong Kong e os diretores da entidade decidiram manter a suspensão imposta pela Confederação Brasileira. Eles reconhecem o esforço da nova direção, mas ainda faltam elementos que comprovem melhor governança, finanças e a parte esportiva. Então, com isso, em 21 de junho terá nova reunião e eles vão reavaliar. Mas o Brasil vai ficar fora até julho das competições, porque na realidade em 21 de junho não dá tempo de resolver nada para o sujeito estar jogando em julho já. Então o Brasil continua de fora de qualquer competição organizada pela Federação Internacional até o fim de julho. O Brasil está fora da Copa América Sub-16 masculina e feminina, que aconteceria em junho, e dos Mundiais Sub-19 em julho. Então eles vão ter que, a Federação vai ter que escolher os substitutos do Brasil que conquistaram esse direito em campo e estão perdendo por conta dessa má administração, dessa má política no esporte brasileiro.
Seleção juvenil conquista 3 ouros na Copa Europeia de Judô. Judô brasileiro sempre apresentando bons resultados, né?
E muito importante esse resultado do judô juvenil, porque vai demonstrando o quê? A renovação está aí. São 2 esportes que a gente tem renovação interessante. É o voleibol e o judô brasileiro. Eles mostram a renovação tranquilamente. Então, foi em Berlim essa competição. Nós tivemos aí, depois de 1 ouro e 1 prata, de Laura Ferreira nos 44 quilos e William Lima nos 60 quilos, mais 2 brasileiras ganharam ouro, que foi a Gabriela Moraes nos 63 quilos e Luísa Cruz nos 78 quilos. Vem renovação e das boas no judô brasileiro, viu, Rui?
É, legal. O que você vai falar daqui a pouco, a partir de 1 da tarde, hein, Wagner?
Quem perde com possível anulação de recordes mundiais no atletismo, nós vamos saber hoje. Vou citar alguns nomes muito importantes que vai mexer na história do esporte mundial.
E será, também, rapaz? Tem elite aí? Tem atleta de elite?
O quê? Você vai ver.
Só fera.
Eu puxei os mais conhecidos, mas tem muito mais.
Olha só.
E ingressos para a decisão de domingo da Superliga estão esgotados da Superliga
Eita,
masculina.
Que beleza. Tá certo então. Valeu, Wagner Gomes. Daqui a pouco outros detalhes com o Wagner Gomes a partir de 1 da tarde aqui no Bate-Bola, 12:51. É, rapaz, ontem mais um jogão. vitória de um clube italiano, a Juventus venceu e também teve jogo pela Liga Europa, ó. O Juventus pela Liga dos Campeões e o Ajax, por exemplo, pela Liga Europa. E aí, chegando você, o que manda legal?
Luiz Ferreira.
Fala aí da Champions, fala, e da Liga Europa.
Fala, Superliga.
Beleza,
boa
cabeçuda.
Tarde, mais uma vez.
Beleza,
cabeçuda. Olha ele, olha ele. Boa tarde pra você.
Ué. Ei, meu Deus, eu fico na minha, eu chamo os caras, eles te reclamam, tá vendo?
Ah, meu Deus do céu, não tá, não tá
vai
cheirando.
Pegar, a cabeçuda vai. Ele pegar é ou não vai, hein, Quinha?
É cabeçuda?
Cabeçuda.
Legal, cabeçuda e Quinha e Superinca, que trio, hein? Que trio. Ontem a gente teve mais uma partida válida pelas semifinais da Liga dos Campeões da Europa. A Juventus venceu o Mônaco fora de casa, lá em Mônaco, por 2-0. Dois gols marcados pelo Higuaín, mas o grande nome da partida foi o lateral direito Daniel Alves, que jogou no meio campo. Na armação inicial, a zaga, escalada pelo Maximiliano Allegri, tinha o Barzagli na lateral direito, o Bonucci, o Chiellini na zaga e o Alexandre, brasileiro, na lateral esquerda. Daniel Alves foi jogar de meio campo, ou seja, não é tão raro quanto se fala ter um lateral jogando no meio campo. Lá na Europa se treina isso já há bastante tempo. Desde o tempo do Coutinho, como a gente estava conversando na redação. A gente vai conversar agora, a gente vai ouvir agora o Daniel Alves, ele conversou com a imprensa logo depois da partida, a vitória da Juventus sobre o Mônaco, e ele diz que a Juventus está empolgada, está confiante, mas que não tem nada decidido, não.
A gente está confiante desde que começou essa competição, pelo fato de que a gente tem um sonho aqui, né? E para conseguir esse sonho, você tem que acreditar nele. E cada jogo, cada fase que foi passando, a gente foi aumentando a confiança. Hoje estamos atravessando um grande momento, mas não tem nada conseguido ainda. Temos que fazer outra parte da eliminatória, pelo respeito ao Mônaco, pelo respeito ao futebol, que sempre te deixa surpresa quando você acredita muito mais do que deve. A gente tem que ter essa prudência para poder alcançar o objetivo.
Esse aí é o lateral direito Daniel Alves, que jogou no meio campo na Juventus. E ontem a gente também teve pela Liga Europa, Rui Fernando, o Ajax venceu o Lyon por 4-1 lá no Amsterdã Arena. Conquistou uma bela vantagem para o jogo de volta da semifinal da Liga Europa. E hoje, lá na Espanha, tem o outro jogo da semifinal, o Celta de Vigo encarando o Manchester United.
Eu acho que não teve grandes surpresas, não, né? Juventus, ganhar fora é...
Não, a grande diferença... foi a Juventus ganhar fora, porque o Real ganhou em casa. Ganhou bem, um número de gols que dá uma certa tranquilidade para a segunda partida. Agora, esse jogo da Juventus com o Mônaco ficou muito mais, assim, entre aspas, fácil, né? Porque a gente sabe que no futebol sempre tem um percentual daquilo que parece impossível, mas a final está descrita aí, né? Real Madrid e Juventus. E a forma com que a Juventus vem jogando, né, é impressionante. E o Daniel, no meio de campo, é melhor que todos os outros que estão na equipe da Juventus. Pode ter certeza disso. Ele é um jogador que tem versatilidade, tem muito preparo físico, um condicionamento físico excelente e é criativo também. Então, a Juventus está com tudo. E o Real que abre o olho.
Meio-dia e 54. É o Botafogo, hein? Novidades do Fogão, fala você de novo, Rafael Monteiro.
Uma novidade positiva, vamos dizer assim, para o Bruno Silva. Bruno Silva, que poderia ter pegar 180 dias de gancho, pegou apenas 3 jogos de gancho. E esses 3 jogos, um deles ele já cumpriu, e os próximos 2 jogos o Bruno Silva vai cumprir apenas no próximo campeonato carioca. Como o Botafogo está eliminado esse ano, apenas no próximo campeonato carioca, talvez no ano que vem, se ele continuar no Botafogo. A gente sabe que o futebol é muito mutável, pode ser que ele tenha que saia do Botafogo. A gente quer que ele jogue no Botafogo, mas pode ser que isso não aconteça. Pegou apenas 3 jogos de gancho, apenas um cumprido. Lembrando que ele vem numa sequência negativa em relação à disciplina. Ele tomou um cartão vermelho na partida contra o Sport Recife. Ele ficou de fora do último jogo do Botafogo contra o Barcelona de Guayaquil, porque ele cumpriu suspensão pelo 3º cartão amarelo. E também na semifinal do Campeonato Carioca, ele ficou de fora contra o Flamengo numa decisão, porque tinha dado aquela bolada no árbitro da partida no jogo contra o Vasco da Gama. Por isso, ele pegou essa suspensão, aquela bolada no jogo do Vasco da Gama, no término da partida, após a derrota para o Vasco da Gama, ele chutou a bola em cima do árbitro e acabou pegando 3 jogos de suspensão. E quem chegou ao microfone é da Rádio Nacional para falar sobre esse momento indisciplinar é o jogador do Botafogo, Bruno Silva. Vamos escutá-lo.
Eu acho que a gente fica chateado. Eu não quero ser expulso, mas eu não vou mudar, não. Eu vou policiar para mim não tomar mais cartões, mas a minha forma vai ser a mesma de jogo. Eu tenho 70, 72 jogos aqui, 2 expulsões, 3 expulsões. Então, os números falam por mim. Acho que foi fatalidade. Eu corro esse risco, todo mundo corre esse risco. Está ali dentro, ali, a gente corre o risco de ser expulso. Mas eu vou me cuidar para evitar um pouco de cartão, mas a minha forma de jogar vai ser a mesma. Não vou mudar, vai ser a mesma forma de jogo, só me cuidar mais para não tomar os cartões.
E lembrando que o Marcelo, zagueiro do Botafogo, que foi expulso também naquela partida, mas no tempo regulamentar foram 2 cartões amarelos, 2 lances comuns na partida, 2 jogadas para tomar cartão amarelo. Ele apenas pegou 1 jogo de suspensão, já cumpriu, então não tem mais o que cumprir. Suspensão Marcelo, jogador que jogou na lateral direita, mas tem a posição de origem a zaga. Rui Fernando.
Tá certo então, valeu Rafa. Ô André, e aí, o Bruno, ficou de bom tamanho aí?
Ficou de bom tamanho, já está provado que o Bruno é um jogador que faz muita falta ao Jair, e ele não tem um jogador substituto, não tem uma peça de reposição com as mesmas características do Bruno, o que enfraquece o meio de campo do Botafogo em termos de marcação. Então ele é um jogador fundamental para o Botafogo, Rui.
E o Jorge?
Eu concordo com o André que ele é um jogador que, inclusive, que não tem outro no elenco do Botafogo que faça o trabalho que ele faz, mas eu vou analisar só a parte disciplinar. Ele deu uma declaração aí que não vai mudar. Aí no final ele disse, mas vou evitar de tomar os cartões. Então você vai mudar. Ora, se ele não mudar esse comportamento, ele vai ficar tomando cartão amarelo. Ah, só tomei 3 vermelhos em 70 jogos.
Ô, é Jorge. Muito.
Oi.
Tá igualzinho a história que a gente falou ontem do técnico que não comenta arbitragem. Eu não falo de arbitragem, mas hoje foi horrível.
Pois é. E no segundo bloco tem uma dessa. Pois
é. Então, quer dizer, o Bruno, que é um bom jogador, o André avaliou muito bem essa questão dele ser único no Botafogo, que tem essas características, ele tem que mudar o seu comportamento disciplinar, porque ele não pode ser expulso 3 vezes e cumprir suspensão toda hora por cartão amarelo. Prejudica o time. Então, essa história, não vou mudar e depois vou ter que evitar de cartões. Então escolhe, Bruno, ou você muda ou você continua tomando cartão.
É isso aí, você ligado aqui no Bate-Bola pela Nacional Rio, Nacional Brasília e também na internet no radios.ebc.com.br. Você participando, você pode participar com a gente aqui do Bate-Bola pelo Zap no 997849503. Já tem até participação aí de áudio ou de texto, hein, Luiz?
De texto. Jorge Campos, que não é o goleiro mexicano, Jorge Campos de São Gonçalo, ele tá mandando um abraço pra galera do Bate-Bola Nacional.
Valeu,
e
Jorgão.
Tá feliz com o Mengão.
Tá feliz, a galera do Flamengo feliz. Também pode mandar o seu alô através dos telefones 21-2176918, 2176919. Um minutinho, a gente volta já.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola.
Se liga nessa. Atenção, ouvinte, agora você pode salvar muitas vidas com a ajuda do seu celular. A Cruz Vermelha lançou um aplicativo que ensina de forma prática os procedimentos para diversas emergências. Você vai saber através de pequenos vídeos como socorrer pessoas feridas com queimaduras, armas de fogo, choque elétrico, crise epilética, fraturas e muitas outras situações. Com o nome de Socorrista Cruz Vermelha, o aplicativo pode ser baixado gratuitamente em qualquer celular. Para saber como agir, basta clicar no menu principal e escolher o que se pretende. Vídeos, fotos e os procedimentos passo a passo aparecerão na tela do seu celular. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Atenção emissoras, a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, informa. Dentro de 5 segundos, formação de rede.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola.
Rui Fernando.
Tô aqui, ó, tô ligado em você no Bate Bola, seu melhor programa na hora do almoço. Você ligado agora também pela Nacional Amazônia, Nacional do Alto Solimões, boa tarde pra você. Pra você que já estava também pela Nacional Rio, Nacional Brasília e na internet no radios.abc.com.br. O Bate Bola hoje, quinta-feira, dia 4 de maio de 2017, tem as opiniões do André Luiz Mendes e do Jorge Ramos. As reportagens do Rafael Monteiro, Luiz Ferreira, Rui Fernando e Wagner Gomes. A produção e roteiro do Rui Fernando e do Luiz Ferreira. A gerência do Otávio Previ de O Magrão. Uma e um.
Existe um grande clube na cidade que mora dentro do meu coração.
É, tá aí então. Vem o Cruza, vem aí o futebol mineiro. As informações com Luiz Ferreira, o Cruzeiro.
Cruzeiro, Rui Fernando, que venceu a Chapecoense ontem por 1-0. Essa partida foi válida pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Jogos transpassados, um jogo acontece aqui. Pra você ter uma ideia, Rui Fernando, a volta lá na Arena Condá só acontece no dia 1º de junho. Um dia depois do meu aniversário. Podem guardar a data, aceito presentes, ok?
1º de junho?
Isso, dia 10 de maio eu faço 31 de maio. Dia seguinte tem Chapecoense e
Cruzeiro. 10 de junho, você faz 31 de maio.
Exatamente. Então, pra trazer gêmeos. Presente, a gente aceita, nós tá tudo certo.
Somos gêmeos, hein, Luiz Ferreira?
Somos gêmeos. Somos gêmeos.
Os Geminianos Estados Unidos é conhecido como Cabeças Day.
Cabeças Day, exatamente.
Big Head Days. Big Head Days. O gol da vitória do Cruzeiro foi marcado bem no início da partida por Raniel. Com o jogo bem meio modorrento lá no Mineirão, sem muitas emoções. A gente vai ouvir o zagueiro Dedé, que voltou a jogar tem pouco tempo, voltou a ser titular do Cruzeiro. Ele fala sobre essa partida aqui no Bate-Bola Nacional.
Na Copa do Brasil, a gente fazer um gol e não tomar é importantíssimo, foi um objetivo nosso. O time estava mesclado, mas mostramos um bom futebol. Apesar da intensidade ter sido baixa, mas quem entende sabe que é difícil jogar com um time muito fechado, né? Com três zagueiros, o time tudo recuado. Fomos bem no começo de apertar e já logo fazer um golaço com o Raniel. Foi importante, foi importante para levar esse jogo para o segundo jogo, lá em Chapecó. Facilita para a gente um pouco, porque o jogo vai ser um pouco mais aberto.
E agora o Cruzeiro, a gente ouviu aí o zagueiro Dedé, ele se concentra na final do Campeonato Mineiro e vai jogar contra o Atlético Mineiro. Falando do Galo, Rui Fernando, o Galo forte vingador entrou em campo ontem lá em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, e venceu o Sport Boys. Já estava eliminado o Sport Boys no grupo 6 da Libertadores da América, venceu por 5-1. Bela partida dos comandados de Roger Machado, um gol do Elias, um gol do Otero, dois gols do Casares e um gol do Rafael Moura. A gente vai ouvir o Roger Machado falando sobre essa partida e sobre essa goleada do Galo lá na Bolívia.
Sim, eu penso que foi uma partida boa do início ao final. Nos aproveitamos bastante da necessidade do nosso adversário de sair para o jogo e deixar espaços às costas, e aos 20 minutos já tínhamos conseguido dois gols em jogadas, né, de transição, em contra-ataques rápidos, e no segundo tempo se manteve a mesma postura, a mesma proposta, e a gente conseguiu um placar elástico, né, diante de um adversário que desejava recuperar-se da competição, mas pela qualidade do nosso jogo, demos pouca chance ao nosso adversário.
Complementando a rodada, da quinta rodada da fase de grupos, pelo grupo 6, o Godoy Cruz enfrenta o Libertad no Mundialista Mendoza. O Libertad já está eliminado, o Atlético Mineiro com 10 pontos, Godoy Cruz da Argentina também com 10 pontos, uma partida a menos, as duas equipes já classificadas, já que só falta o Libertad, ainda pode. O Libertad não tem mais chance de alcançar, está com 4 pontos.
Mas é praticamente impossível.
Praticamente impossível. O Atlético Mineiro está com um saldo de 8 gols. Fez duas goleadas em cima do Sport Boys. As duas equipes praticamente classificadas. Agora, Atlético Mineiro e Cruzeiro se enfrentam no Horto, na Arena Independência, nesse domingo, final do Campeonato Mineiro. Outro empate dá título ao Galo, Rui Fernando.
É, o Libertad, para conseguir a classificação, tem que ganhar hoje, fora de casa, o Godoy Cruz, e depois ganhar em casa o Sport Boys, que não é difícil, né? Porque esse Sport Boys aí é saco de pancada.
Sport Boys não dá pra jogar a segunda divisão do campeonato aqui do Rio de Janeiro.
É saco de pancada, principalmente do Galo, né? Que fez 10 gols no Sport Boys. E o Libertad ainda tem que tirar um saldo de 7 pro Godoy Cruz, ganhando os dois jogos, e de 10 pro Galo. É. Quer dizer, se bem que esse Sport Boys aí, não sei não.
Claro, pode ajudar, que existe uma possibilidade, mas é muito pequena.
É verdade. É você ligado, algum detalhe aí do Galo, que foi bem aí no... Foi bem, pelo menos nessa fase até aqui, na quinta rodada, ganhando mais uma vez de goleada do Sport Boys, ou André?
Maravilha, Galo, beleza, nota 10, tá indo bem. Agora, esse time aí, adversário do Galo, como é que é o nome dele mesmo? Você acabou de
falar. Sport Boys.
Me escapou.
Sport Boys.
E o,
da Bolívia.
O Sport Boys e o Zamora. Zamora estão competindo para ver qual o pior de todos.
É o detalhe, bem observado. O Zamora, que eu acho que é o pior, porque ainda não pontuou. Vou até olhar, dar uma olhada aqui na tabela.
Tô com ela aqui, o Rifernando.
Pontuou, não.
O Zamora não pontuou. E o Sport Boys conseguiu um pontinho.
Quer dizer, então o Zamora já assumiu a pole.
Já tá na frente aí. E o Zamora empatou justamente, sabe com quem? Aliás, o Sport Boys empatou, sabe com quem? Com o Libertar. 3x3.
Empatou com ele mesmo, né,
cara? 3x3. Pois é.
Correu com ele mesmo, chegou em segundo.
1x6. Flamengo novamente ao destaque. Alô, Rafael Monteiro.
Ainda falando sobre Libertadores da América, Rui Fernando, o próximo jogo do Flamengo vai ser contra o San Lorenzo e o técnico Zé Ricardo não vai poder contar com o Pará. Pará tomou o terceiro cartão amarelo contra a Universidade Católica ontem no Maracanã. Portanto, não vai poder atuar no último jogo da fase de grupos do Flamengo. Mas quem está de volta é o Berrio. O Berrio cumpriu o terceiro jogo de suspensão contra a Universidade Católica ontem e vai estar à disposição do técnico Zé Ricardo para atuar na última partida da fase de grupos. Agora vamos dar uma virada na chave, porque domingo já tem decisão para o Flamengo. O Flamengo está numa pegada danada.
Ingressos esgotados já do lado do Flamengo, do Maracanã.
Justamente na zona norte ali do Flamengo, na ala norte, vamos dizer assim.
Ala norte já não tem,
mas 19 mil ingressos. Esgotado, 19 mil ingressos. A torcida do Flamengo faz fila
no Maracanã.
No Maracanã, rapaz,
tem
então,
fotos aí incríveis.
A tendência é que o Flamengo, que precisa de um empate, tenha casa cheia no Maracanã no próximo domingo. O Flamengo vem de uma decisão atrás da outra, né? O Flamengo vem de decisão na semifinal do Carioca, vem decisão de Libertadores, que o jogo de ontem era um jogo chave. Se o Flamengo perdesse, ficaria numa situação complicada. Próximo domingo também já tem decisão. E quem chega ao microfone da Rádio Nacional para responder se vai ser poupado ou não na partida de domingo contra o Fluminense é o Paulo Guerreiro. Vamos escutá-lo.
Sim, eu tô à disposição do C, eu tento me recuperar rápido, apesar de que eu tive um probleminha na panturrilha, mas eu vou estar à disposição, agora descansar bem, comer bem, ir pro pau de novo, como tu falou, dia domingo, vou estar em campo com certeza.
Justamente, isso aí é o Paulo Guerreiro falando que vai jogar. Vai pro sacrifício no próximo domingo, porque tem uma decisão pela frente. Pode jogar pelo empate contra o Fluminense no Maracanã no próximo domingo, provavelmente com casa lotada, Rui Fernando.
Exatamente, valeu, Rafa. O Guerreiro, né, tem chamado a atenção pelos gols, pelo bom futebol e principalmente pela dedicação. Ele tá voltando, tá marcando o zagueiro, tá atacando, tá criando as jogadas. E eu tenho a impressão até que no jogo último contra o Fluminense, no domingo, vitória rubro-negra por 1x0, ele deixou o campo com aquele probleminha que deu até um susto, mas foi, acredito,
cãibra
um desgaste.
Cãibra
na panturrilha. Cãibra, né? O Wagner Gomes, que é preparador físico, professor de educação física. Foi desgaste, não foi, Wagner? Tanto que ele correu.
A cãibra é gerada por excesso de atividade física. O sujeito vai ficando com acidose muscular muito grande e precisando de mais oxigênio na região. E com isso aí ele sente essa carência, esse déficit de oxigênio e começa a entrar o músculo em tetania muscular, que é vulgarmente chamado de cãibra.
É o popular ácido lático.
O ácido lático, ele aumenta, mas já foi provado que ele não aumenta numa quantidade tão suficiente para essas questões da cãibra. É mais a falta do sódio e do potássio.
Ah, professor, tá certo.
Então, bananinha,
eu gosto,
né,
de provocar o professor, porque provocou a gente aprende, filho.
A verdade é que o Guerreiro, ele é um jogador que é um dos jogadores que melhor protege a bola. Dos últimos tempos, a capacidade que ele tem, porque ele faz um pivô, né? Ele faz um pivô e ele tem essa capacidade de proteger muito bem a bola. É difícil, quando a bola vai para ele, o jogador, o defensor, tirar e acaba fazendo a falta. E com isso, ele acaba levando pancada o jogo inteiro, né? E obviamente que ele tem que se proteger. E quanto ele mais se protege, mais ele desgasta também. Então é um jogador que tem essas qualidades todas, né? Da preparação física, do empenho e da capacidade de proteger a bola. Impressionante como ele domina e protege muito bem a bola.
Esse é o detalhe. Quer falar do Guerreiro também, que está encantando, André?
E sabe cavar falta como ninguém, né?
E bate
sabe
bem também.
O Guerreiro chuta muito forte, né, Rui? Ele não tem conversa, não. Com ele, botou na reta, não tem ajeitadinha, driblinho. Tá no jeito, ele bate pro gol. Isso é importante.
É.
E essa fadiga muscular que ele tá tendo é em virtude da alta movimentação que ele tá tendo que fazer em virtude do esquema tático do Flamengo. Agora tá direito, agora tá na esquerda, abre espaço, puxa o pivô. Ontem mesmo ele veio buscar umas 4 ou 5 bolas na intermediária.
Foi.
Quase no meio de campo.
Na zaga, inclusive, também, nos escanteios e tal. Participativo o Guerreiro. E dando sorte também, além das qualidades dele.
Ele não técnico. Tá mais aquele guerreiro. Ele não tá mais aquele guerreiro chorão,
não.
Reclamão, que levava cartão amarelo todo
reclamava
jogo, qualquer
de tudo.
Coisa caía. Ele agora mudou.
Entrou nos eixos, né? E é lógico que a gente reconhece as qualidades dele, técnicas até, mas ele também tem dado sorte, né? Porque o centroavante tem que ter sorte. O gol que ele fez ontem, por exemplo, ele chutou, a bola passou por debaixo das pernas do zagueiro. Tem centroavante que chuta o jogo inteiro e a bola bate no zagueiro, bate na trave, bate não sei aonde.
Não, pra viver você tem que ter sorte, né? Até pra atravessar a rua. Né? Você tem que ter sorte. Senão você leva um cacetado.
Tem aquele meu pé atravessando
dois
a rua
casos,
com
né?
skate, me atropelou aqui.
Quando não tá, a maré não tá boa, até skate atropela a gente. O negócio é sério.
O cara no outro dia aqui também foi passar aí com a bicicleta pra me atropelar, coitado. Ele caiu no chão, a bicicleta ficou toda amassada e eu inteiro.
Tá bom. Tá aí você ligado, 1:12. Ih, rapaz, o Furacão perdeu ontem em casa, 3-0 pro São Lourenço.
Rapaz, deu ruim.
Tá vivo de novo, São Lourenço?
Vamos dizer assim que o Atlético Paranaense ressuscitou o São Lourenço. Porque a situação ontem, antes da bola rolar, lá na Arena da Baixada, era a seguinte. Se o Atlético Paranaense vencesse e o Flamengo vencesse aqui no Rio, já estava a fatura liquidada no Grupo 4, as duas equipes se classificavam, estariam classificadas para as oitavas de final da Libertadores de América. O que aconteceu com o Atlético Paranaense jogou muito mal. Foi facilmente envolvido pelo São Lourenço, que veio jogando para atacar. Veio aquela coisa que o Jorge Ramos costuma falar. Aquela jogada por uma bola, a bola vadia, ela sempre. Acabou que o São Lourenço conseguiu 3, e até com uma certa facilidade. A gente vai ouvir agora o técnico Paulo Otuori, ele dizendo que assume a responsabilidade por esse resultado péssimo do Furacão na Arena da Baixada.
Quando se perde, a responsabilidade de uma equipe quando joga mal é do técnico, e é minha. Não tem nenhuma dificuldade nisso, a equipe não esteve bem. Numa vez mais, é assim, futebol te traz esses momentos, em uma semana você muda completamente as coisas. Essa é a lição que o futebol traz, a gente já está habituado a isso e não tem nenhuma dificuldade. A equipe não jogou, e quando a equipe não joga bem no seu coletivo, o seu coletivo não esteve bem, responsabilidade do treinador, simples como isso.
Esse aí é o técnico Paulo Otuori. Olha, Rui Fernando, o Atlético vem da sua segunda derrota seguida por 3-0. Perdeu no primeiro jogo da final do Campeonato Paranaense para o Curitiba por 3-0. E agora uma derrota em casa. E pode-se que complicou de vez a vida do Atlético Paranaense. A gente, depois de ouvir aqui a transmissão com o Borges, o Valdir, o próprio Rafael e o nosso Ricardo Mazella na transmissão, a gente ficou acompanhando o noticiário e através das redes sociais e pelas TVs por assinatura. Eu sigo alguns repórteres de rádios paranaenses e todo mundo estava colocando que era nítido que o Paulo Otuori havia perdido o grupo. Eles acompanham ali, mas é uma situação que até queria colocar a opinião do Jorge e o André para isso. Será que ele perdeu o grupo? Porque duas derrotas desse jeito, da maneira que foi, não é normal.
Eu não acredito que não, que o Paulo Otuori é bem hábil, experiente.
O Luiz tem essa informação dos repórteres lá, a gente está aqui distante, não dá. Eu tenho a impressão que o momento... É muito ruim do Paulo Otuori.
Né? Ô Jorge, pelo jeito, né, a informação veio, o que está me parecendo, pelo tempo que a gente está nesse negócio.
Cara.
Exatamente, eu acho que ele perdeu foi a imprensa.
É claro que não dá para ficar impune a perder para o seu maior rival no campeonato estadual por 3-0, e provavelmente vai o Curitiba vai ser o campeão, e ao mesmo tempo perder 3-0 em casa, quando poderia se classificar. O Atlético Paranaense passa por um momento terrível, né? E me lembrou até um pouco o jogo do Botafogo, né? Porque a equipe foi totalmente dominada, né? pelo São Lourenço, E não teve nenhum momento possibilidade de reação, né? Por causa justamente desse momento que o Paulo Tuori não consegue fazer o time rodar.
1:15.
Momento estádio.
Ô Wagner, quem perde com possível anulação de recordes mundiais no atletismo? Você falou que tem uma lista aí só de feras.
Eu peguei os mais conhecidos, né? É bom lembrar que a proposta, a Federação Internacional é simpática a essa proposta. Ainda não está totalmente aprovada, mas existe uma simpatia da Federação Internacional. Escuta só, Florence Joyner, dos Estados Unidos.
Olha só, seríssima e recordista até hoje.
Até hoje, dos 100 e dos 200 metros rasos.
O que a imprensa norte-americana caiu em cima do Joaquim Cruz quando ele criticou, olha, essa mulher não é normal.
É. E o que acontece é o seguinte, não tem nenhum brasileiro,
não tá pura.
Não tem nenhum brasileiro envolvido nisso, porque nesse período que eles falam aqui, nós não tínhamos nenhum recordista aí. Sergei Bubka.
Olha só.
Ih, rapaz.
Do salto com vara. Javier Sotomayor, do salto em altura.
Que isso, fera?
Michael Johnson.
Olha só o pato.
Só esse já tá bom pra você?
Mas quanto tempo tem isso?
Isso aí são atletas anteriores a 2005. Ah.
Então, achei que era mais ainda.
Não, é que são recordes.
A Florence.
É que são recordes que perduram até hoje.
É, e a Florence.
Mas não pode tirar mais.
A Florence
Griffith Joyner. Eu sei, mas eles estão querendo fazer isso.
Estão querendo. A Florence, já na época que ela disputava, tinha rumores de que ela se dopava.
Ela nunca teve nenhum resultado estupendo até chegar aos Jogos Olímpicos de Seul. É. Quando ela chegou nos Jogos Olímpicos de Seul, ela conquistou aquelas duas medalhas, dois recordes mundiais
recorde
e depois
dela,
parou.
Ela morreu, né?
Morreu. Os 100 metros rasos dela foi em 1988 o recorde. 16/07/88. E um dos 200, no 29/09/88.
Esse é o primeiro caso de uma medalha que foi caçada depois da...
Não,
da
medalha caçada, nós estamos querendo caçar os recordes. Porque eles não têm controle disso. Então, é um absurdo, vai mudar toda a história do atletismo
Vamos mundial. Aguardar.
Tá complicado.
Olha, essa coisa está complicada. Eu acho até... Não sei, Wagner, a sua opinião, assim... Mas acho pouco provável que esses recordes antigos e essas classificações tão antigas assim sejam modificadas.
Eles sabem o que eles querem? Desviar a atenção do escândalo do doping. Isso é para desviar a atenção, Jorge.
Agora eu posso entender melhor.
Isso é mais político.
Olha
do que
lugar.
Técnico.
Entendi. É isso. O Wagner, cara, vou te contar. Maracanã vai estar lotado. Ontem já estava lotado com o Mengão. E também na Superliga, no próximo domingo, decisão, os ingressos também já estão esgotados.
Exatamente, a decisão, é bom lembrar que é entre Cruzeiro e Taubaté, no vôlei masculino.
É,
hein?
Superliga
vai ser
masculino.
No Mineirão, ou no Mineirinho, no desculpa, Mineirinho. Que é do lado do Mineirão. É só atravessar, é só atravessar em Belo Horizonte. A carga total de 14.353 bilhetes. 9.081 foram colocados à venda, porque os outros são de gratuidade, de cortesia. Se não forem utilizados, serão vendidos também. Então, vai ser o tremendo caldeirão, porque o jogo promete.
Promete.
A meu juízo, eu acho que o Cruzeiro tem grande chance de mais uma vez conquistar a Superliga Masculina. Porque é um time muito bom, tem um levantador fantástico, um técnico excelente e um conjunto que agrada muito, porque... Está muito bem entrosado, muito bem treinado.
O Rui, a Rádio Nacional vai transmitir a final da Superliga,
verdade.
Domingo, a partir das 9:30. Felipe Rangel, Maíra de Assis, nosso William Douglas, eu no plantão e o querido Celso Aparecido nas carrapetas.
Olha aí, nosso Celsão. Valeu então, Wagner, tudo aí, né?
Tá tudo aí, Rui.
Amanhã então tem outras.
Outras e boas.
Valeu. Valeu, Wagner Gomes, as informações dos esportes olímpicos e paralímpicos aqui no Bate-Bola, 1:19. Olha aí, no frevo. Vamos saber as últimas do futebol nordestino. O repórter da EBC do Maranhão, Nicolau Leitão, traz as novidades pra gente. É com você. Fala, Nicolau.
Temos mais festa no Nordeste. Nós estamos falando do Ceará, que levantou a taça sem nem precisar do terceiro jogo do playoff. O Vozão venceu as duas partidas contra o Ferroviário, já levantou a taça. Destaque para o Wallace Pernambucano, que saiu do banco de reservas para substituir o Ricardinho e fez gol nas duas partidas. E claro, destaque para o garoto Raul, que é o garoto da base do Ceará, fez o primeiro gol dele como profissional. Aqui vale também a menção honrosa ao Ferroviário, que nem era para ter disputado o campeonato, só disputou pela desistência do Alto Santo, não disputava um título desde 1998 e eliminou o Fortaleza na semifinal. Então, claro, grande campanha também do Ferroviário. Ainda falando de campeonato estadual, o Bavi continua pegando fogo. O Bavi, pela Copa do Nordeste, rendeu a demissão do Argel Fux e agora o Vitória conseguiu um grande resultado, empatou na Fonte Nova, o Armeiration saiu do compasso, o Armeiro fez o gol contra que deu o empate para o Vitória, e agora o rubro-negro baiano joga pelo empate e no Barradão com torcida única. Então, grande vantagem para o Vitória nesse confronto pelo título baiano. E falando de Copa do Nordeste, mais uma virada, o Sport foi buscar lá na casa do Santa Cruz, no Mundão do Arruda, a classificação 2-0, valeu a lei da corneta, tem aquela história da lei do ex, agora valeu a lei da corneta. O André, que vinha sendo criticado pela torcida, 11 jogos sem marcar, foi ele que fez exatamente o gol decisivo, que garantiu o Leão na final da Copa do Nordeste, provocou, teve comemoração Cobra Coral, teve expulsão, mas o certo é que vão se encontrar na decisão da Copa do Nordeste, exatamente os dois clubes reconhecidos pela CBF como campeões brasileiros da primeira divisão, o Bahia campeão de 59, campeão de 88, o Sport campeão de 87, esse título que ainda rende bastante polêmica, mas o certo é que a CBF reconhece sim o clube pernambucano como grande campeão. Então são duas camisas que envergam varal e vão disputar a hegemonia da região Nordeste. De São Luís, Nicolau Leitão.
Tá bom. Valeu, portanto, Ceará, mais um campeão estadual depois do ABC. Agora é o Ceará, hein, André?
É verdade. É dois alvinegros, né? Chegando lá, o Vozão tá de parabéns. Era melhor de três jogos. Como ele venceu o primeiro e venceu o segundo, matou o playoff, não houve necessidade de... Foi 1-0 no primeiro, 2-0 no segundo e não houve a necessidade do terceiro jogo. Parabéns ao Ceará. Chegou firme lá, agora o Sport dessa no Arruda devolveu com juros e correção monetária.
Valeu. Bom, você ligado, foi o 44º título estadual do Ceará. 2-0 no Ferrinho. Bom, 1:22. Palmeiras também perdeu, né? Pela Libertadores, acabou sendo derrotado. Informações do Verdão, Luiz Ferreira.
Jogou muito mal o Palmeiras ontem, Rui Fernando. Eu fiquei acompanhando o Palmeiras quando eu vi a transmissão aqui da Rádio Nacional de Flamengo, Universidade Católica. O Palmeiras até chegou a dominar o início da partida, teve uma boa, quase que o Guerra fez o gol antológico do meio campo, teve uma boa chance com o Roger Guedes, mas só que a defesa voltou a falhar, tomou gols bobos. Inclusive no segundo gol do Jorge Wilstermann da Bolívia, foi até um belo gol, uma pancada de fora da área, mas que a defesa do Palmeiras deu todo espaço para o jogador sair de trás e chegar até a intermediária. Só que o técnico Eduardo Batista, ele reclamou de uma coisa, reclamou do gramado. Vamos ouvir.
Não, eu acredito que se teve alguma coisa que atrapalhou foi o campo, né? O campo, a dificuldade de se jogar. O Palmeiras é um time que joga rápido com a bola no chão. Nós tentamos, perdemos muita bola e acabamos dando vários contra-ataques, mas também nós não fizemos um bom jogo. Nós estávamos bem até tomar os dois gols, vacilamos em 5 minutos, tomamos dois, né, tentamos recuperar no segundo tempo com as alterações, deixamos o time mais rápido, né, conseguimos colocar um pouco mais de intensidade, mas não foi o suficiente para a gente buscar o resultado que a gente queria.
Apesar de tudo, esse é o técnico Eduardo Batista, o Palmeiras ainda está numa muito boa na Libertadores de América, lidera o seu grupo, o 5, com 10 pontos ganhos, seguido pelo Jorge Wilstermann e o Atlético com 9 pontos, e o Atlético Tucumã com 7 pontos, e o Peñarol do Uruguai, quem diria, tradicional Peñarol do Uruguai, com apenas 3 pontos, já está eliminado, nem sul-americano ele pega. Na rodada final, na Arena Palmeiras, dia 24 de maio, o Palmeiras enfrenta o Tucumã, precisa de apenas um empate para se classificar. Se o Tucumã vencer, o Tucumã tem que tirar aí um saldo de 2 gols contra nenhum gol, dizer um saldo do Palmeiras, e o Atlético e o Palmeiras tem que torcer contra o Jorge Wilstermann, contra o Peñarol. Vamos falar do Santos rapidinho, Rui Fernando? O
Santos joga hoje, né?
Porque o Santos joga hoje lá no Pacaembu, belo jogo, o Santos encara pelo Grupo 2, quarta rodada da fase de grupos ainda, encara o Santa Fé da Colômbia. O técnico Dorival Júnior, ele tá querendo que o time vença essa partida, vai aproveitar os bons números que o Santos tem no Pacaembu. O Santos ainda não perdeu no Pacaembu esse ano. O Santos vai utilizar.
Peixe.
O grupo tá todo embolado, Grupo 2. Santos com 5 pontos, Santa Fé com 4, The Strongest com 4 e o Sporting Cristal com 2. todo mundo tem chance e ainda 9 pontos a serem disputados pelas 4 equipes, Rui.
Valeu, Luiz Ferreira, 1:25. Botafogo de novo, você, Rafael Monteiro.
Botafogo treinou hoje pela manhã, visando a partida contra o Grêmio, estreia do Campeonato Brasileiro. O Botafogo mandando bem em 2017, fez um bom papel, vamos dizer assim, no Campeonato Brasileiro, no Campeonato Carioca, conseguiu chegar à semifinal da competição, foi eliminado, normal, por um time grande, um clássico contra o Flamengo. O Botafogo poderia ter vencido, mas perdeu, um resultado normal. Na Libertadores, passou pela primeira e segunda fase, na fase de grupos está na segunda colocação, e até o momento até está numa situação confortável na Copa Libertadores da América. E no primeiro jogo da Copa do Brasil, mandou bem, venceu dentro de casa com 1-0, 2-1 contra o Sport Recife. Quem chega ao microfone é da Rádio Nacional para falar sobre esse momento do Botafogo, e principalmente para analisar o que, que o Jair Ventura, técnico do Botafogo, tem dedo nisso, é o Bruno Silva, volante do Botafogo.
Um cara que merece estar vivendo o que está acontecendo com ele. É um cara trabalhador, um cara que aceita conversar, escuta a opinião do jogador. Ele passa assim, o que tem que fazer, mas se o jogador não estiver sentindo bem, ele dá essa liberdade de a gente conversar e colocar uma melhor forma para a equipe em geral se sair bem. É isso aí que está acontecendo, todo mundo vendo, né? Um cara trabalhador, um cara humilde, que está conquistando seu espaço aí e tem certeza que vai alçar voos maiores ainda. Foi importante também para o que está acontecendo com o Botafogo, é um cara que conhece bem, um cara que está aqui já há bastante tempo. Para nós aqui, quando chegamos aqui, né, o que está acontecendo com ele não é novidade nenhuma, a gente já sabia que isso ia acontecer pelo cara competente e o cara de um caráter que é. Então, acho que isso tudo que está acontecendo aí é fruto do trabalho dele.
Botafogo que joga somente no dia 14, domingo, a Arena do Grêmio, estreia do Campeonato Brasileiro, Rui Fernandão.
Tá certo, Jorge.
Não, com relação ao Jair Ventura, o bom profissional é aquele que erra e do erro ele tira, né, obviamente, conclusões e melhora e acaba, né, tentando minimizar os erros. Então o Jair, ele essa escalação, o jeito que o Botafogo jogou foi um erro. Ele se apresentou muito mal. Então eu espero que ele tenha, e ele tem isso já, ele já provou que ele sabe lidar com os momentos ruins. Ele até publicamente ele não fala muito, mas ele tem essa capacidade. E o Botafogo tem tempo aí para se recuperar nesse próximo jogo, que vai ser aqui no Rio de Janeiro. Então quem cresce é quem reconhece os seus erros.
É isso aí, você ligado, 1:28. É o Grêmio, perdeu ontem o Grêmio, cara. E olha que o André ontem até falou, já pensou, o Grêmio perde pro Iquique, depois o Guarani ganha o Zamora, vai ficar tudo emboladinho lá em cima, hein, ô Luiz Ferreira?
A situação é a seguinte, Rui Fernando, o Grêmio perdeu de virada pro Deportes Iquique lá no Terra de Campeões, ainda lidera seu grupo com 10 pontos ganhos, o Deportes Iquique é o segundo com 9, e o Guarani do Paraguai, que enfrenta o Zamora logo mais lá na Venezuela, é o terceiro colocado com 7. O Grêmio tem saldo de 5 e o Guarani tem saldo 0. Não é nem um pouquinho impossível o Guaraná dar uma chapuletada de 5-0, igualar o número de pontos o Grêmio e saldo de gols. Ou seja, o tricolor gaúcho se complicando, o técnico Renato Gaúcho disse que não ia falar da arbitragem, mas acabou reclamando da arbitragem, Rui Fernando.
Tá certo então, valeu Luiz. Bom, e o Renato é aquilo que a gente sempre diz aqui, você também, André. Diz que não reclama, mas é o que mais faz, reclama.
É aquele negócio, né? Finge que vai, não vai, acaba indo, quando vê, já foi.
É, tá bom. Então, vamos, né? Amanhã tem mais, tchau.
Um abraço.
Valeu.
Tchau, Luiz. Tchau, Rafa. Tchau, galera. Valeu, Vinícius Sampaio na mesa de efeitos. Termina mais um Bate-Bola. Segue a programação da Nacional. Tchau.